Mamá.
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 MamaCast.
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 Olá, MamaCasters! Este é o quarto episódio do MamaCast, o podcast da amamentação. Nosso objetivo é estimular a promoção, o apoio e a proteção ao aleitamento materno e tudo mais que envolve o puerpério. Hoje vamos falar um pouco sobre a amamentação e sono dos bebês, a partir da experiência e visão da pediatra Márcia Diazzani. Toda mãe se pergunta, meu bebê dorme pouco, tá certo isso? Qual é o sono seguro e qual é o sono possível dos bebês? É perigoso fazer cama compartilhada? Vamos lá, vamos falar um pouco sobre esses assuntos. Oi, Márcia, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Fala um pouquinho sobre a sua formação profissional e da sua trajetória como pediatra, como você chegou até aqui, o que você gosta de atender, qual tem sido a sua abordagem no trato com os bebês. Fala um pouquinho sobre você, por favor.
Oi, Ana, tudo bem? Prazer estar aqui no podcast. Eu me formei médica em 1997 pela USP e fiz a residência de pediatria geral e depois neonatologia na USP também. Na faculdade da USP, lá no HC, a gente pegava muito caso grave, patológico, então aprendi muito da patologia da pediatria e pouco da fisiologia, muito pouco sobre a amamentação. E assim, muito cedo fui trabalhar, sempre precisei trabalhar para me sustentar desde recém-formada. E quando comecei a trabalhar no Santa Marcelina de Itacoaxetuba, Santa Marcelina de Itaim Paulista, onde havia um estímulo maior aí para amamentação e tal. E acabei fazendo os cursos do Ministério de 20, 40 horas de amamentação, 20, 40 horas de método canguru e depois o método de tutoria do canguru. E com isso me sensibilizei aí para as questões do aleitamento materno, do quanto isso é importante, do quanto isso muda a história das crianças, das mães, né?
Das famílias.
Das famílias. E fui ver também que a gente trabalha muito essa parte, né? Ele nasce e a gente dá alta com 48, 72 horas. E essa parte de segmento de aleitamento, que é muito importante, a gente trabalha muito pouco. Então, todo mundo sabe muito pouco sobre aleitamento, sobre essas questões que afligem a gente. E se não tiver uma orientação, uma informação, um esclarecimento de algumas coisas que são difíceis no começo, mas que são fáceis de resolver, na verdade, muitas histórias aí do aleitamento e do vínculo mesmo da mãe com o bebê, elas mudam, né? E elas podem não ter tanto sucesso. Então, me sensibilizei e comecei a trabalhar com isso. Depois fui trabalhar no ambulatório de ambulatório de segmento de prematuros do Santa Marcelina. E com isso tive uma amostra de como é pegar e fazer o segmento das crianças pós-alta. Não era um segmento de bebês de risco habitual, né? Era um segmento de crianças que tinham ficado internadas 1, 2 meses na unidade neonatal. Então muitas vezes não estava mais mamando, mas o que conseguia relactar e resgatar, eu fui fazendo ali no ambulatório. Isso foi um campo de material bastante importante aí para eu aprender muita coisa. Depois disso, continuei na UTI, trabalhando, adoro UTI, gosto muito de prematuro, adoro a relação com as mães de prematuro e tal. A questão da humanização dentro da UTI neonatal, né, de permitir o contato, de favorecer que a mãe conheça aquele bebê e possa cuidar dele antes de dar alta, para que ela não tenha medo na hora que ela for embora. E o método canguru, que é o meu queridinho, trabalhei muito com ele. Quando eu estava trabalhando nas UTIs, eu fui para a Bragança, voltei, fiquei aqui em São Paulo, fui coordenadora de um lugar, fui coordenadora de outro lugar. Sempre falei que eu nunca ia ser coordenadora de nada, fui coordenadora de um monte de lugar. E vim trabalhar na autarquia, pelo Sejan, fazendo responsabilidade técnica do Hermelino Matarazzo, do Bersaglio, e uma coordenação de projetos de neonatologia no CEJAN. Lá conheci o Dr. Alberto Guimarães, do Parto Sem Medo, que acabou me levando para o consultório dele, onde eu comecei a trabalhar aí no atendimento humanizado em sala de parto e no segmento dos bebês, né? Isso vai ter, tem 5 anos que aconteceu, e eu aprendi na raça, a partir daí, um monte de coisa do manejo, do aleitamento, de pacientes de vários níveis sociais, porque tem muita diferença, né? Tem a pessoa que pode ter alguém para ajudar, tem a pessoa que não pode ter alguém para ajudar, tem a pessoa que tem que voltar logo para o trabalho, tem a pessoa que pode ficar mais tempo em casa. A diferença é essa, não é nada com relação a nível social e esclarecimento, não é, porque as dúvidas são as mesmas. As diferenças são o tipo de facilitação ou o tipo de dificuldade que a pessoa tem, porque na prática amamentar envolve muito mais do que mãe e bebê. Envolve todo mundo que está em volta, quem pode ajudar com a casa, com a comida, com a roupa lavada, e quem pode cuidar do bebê na hora que essa mãe precisa ir para trabalhar, né? Às vezes a gente depara aí com alguns entraves, realmente, que são mais ou menos fáceis de lidar. Eu aprendi uma coisa com todo mundo que trabalhou em volta de mim, as doulas, as consultoras e tudo, do quanto que é importante a gente tratar e fazer um cuidado com as mães e as famílias, esclarecendo todo mundo, dando aconchego, suporte para essas mães, né? Em grupos. Então, o grupo de pós-parto, para mim, hoje é uma coisa que é terapêutica. E você me perguntou como que eu gosto de trabalhar. Hoje eu gosto muito de trabalhar no consultório, mas num consultório que me dê essa oportunidade de ter um grupo de pós-parto, de ter um grupo de gestante, de conversar o antes e o depois, para informar as pessoas, porque eu acho que a informação é muito importante. Hoje em dia, cuidar de um recém-nascido tem se tornado um mistério, que as pessoas que têm filho nunca viram um bebê antes na vida, né? Antes era mais fácil, né?
É verdade. Acontece muito hoje.
As pessoas viam, né? Tudo na família. Hoje em dia, cada um vive no seu, na sua casa, isolado, acho que não presencia, né?
Convive
o priminho,
menos, né,
o irmãozinho, não sei o que, convive menos com bebês. Então, na hora que chega o bebê, é um baita do mistério. E hoje, eu acho que acontece uma coisa que é interessante, que na época, na minha época, nos anos 70, 80, a cultura da amamentação, ela se perdeu. As pessoas começaram a confiar mais na mamadeira e na fórmula do que na amamentação, que é uma coisa muito importante no meu trabalho hoje. Um dos focos do meu trabalho. Quando essas pessoas que têm filho hoje recebem a sogra, a avó, a tia, que tem um pouco mais de experiência no cuidado com o bebê, às vezes essas pessoas, elas têm uns mitos na cabeça que a gente precisa desfazer para que não atrapalhe a amamentação. São vários, né? A gente falou já em algumas coisas lá no meu Instagram, falando sobre os mitos da amamentação, mas tem muitas coisas que atrapalham. Então, hoje, o que eu gosto de fazer é um atendimento em consultório com essa visão e essa abordagem de que a gente tem que dar uma comunidade para as mães e para as famílias poderem conversar sobre o que aflige, o que acredita, o que veio da família, que pode ser ou não algo que ajude ou atrapalhe no cuidado com o bebê e na amamentação.
MamaCast.
Vou fazer a pergunta que pode parecer a mais óbvia possível. Meu bebê realmente dorme menos que o bebê da vizinha? Porque eu sempre tenho a impressão que sim. Como é? O qual deve ser o padrão de sono de um bebê normal?
Bom, comparação é o começo da nossa infelicidade, né?
Falou tudo, não é? Né? Pra qualquer nível,
o
né?
O quintal do vizinho tá sempre mais bonito que o quintal da gente, né?
E o bebê da vizinha sempre dorme mais,
sempre mama mais, sempre engorda mais, sempre tudo mais do que o da gente. Então, não, eu acho que o padrão de sono da criança só se consolida num sono noturno preferencial. E o dia cheio de atividades, depois dos 3 anos de idade. Chocada, mas é isso. Então, assim, os bebês, eles têm um padrão de sono que o sono REM, o sono superficial, acontecem numa ordem diferente da do adulto e são ciclos curtos, com vários despertares. Quanto menor o bebê, mais imaturo o bebê, mais despertares e mais necessidade de sono profundo eles vão ter, então mais vezes eles vão dormir e acordar. Então ele acorda, ele tem um estômago pequeno, ele mama um pouquinho, ele dorme, faz a digestão, faz um ciclo de sono, ele acorda, ele mama, ele dorme, a gente troca.
Então da onde vem os bebês que dormem a noite inteira desde o primeiro mês de vida?
É que tem alguns que depois que a amamentação se estabelece, quanto mais tranquilo a mãe tá lá no, sem olhar no relógio, contar as coisas e amamentando e não tem nenhuma questão de amamentação, mais facilmente esse primeiro sono, geralmente é o primeiro sono que é um sono mais prolongado, lá da noite, ele vai dormir, sei lá, 9 horas. E às vezes ele estende esse sono mais profundo e mais prolongado. Então talvez esses sejam os bebês da vizinha que dormem mais. Né?
Da vizinha tranquila.
Isso. E eu acho também que tem as pessoas que não escolhem amamentar, escolhem dar fórmula pro bebê, acaba que não se ligam naqueles sinais de fome e tal, e vão seguindo o relógio, e elas meio que acostumam, treinam o bebê para isso. Uhum. Acontece isso.
Claro.
Mas a que custo acontece isso? É. Será que esse bebê realmente ele está sendo atendido nas necessidades dele? Será que ele se acostumou a ser atendido dessa forma? Mas também não dorme, porque ele tem que mamar de 3 em 3 horas, inclusive à noite. Ele só para de mamar de 3 em 3 horas depois de uma certa idade. Então, o bebê que mama a fórmula, além de tudo, a mãe tem que levantar, preparar a mamadeira, levar para ele mamar, tal, tal, tal. Esses são os bebês que às vezes a gente compara, né? O bebê que foi treinado para dormir mais. Mas o padrão de sono da criança, ele vai sofrer altos e baixos de acordo com as aquisições neurológicas, tá aprendendo a andar, tá aprendendo a falar, tá aprendendo a rolar, tá aprendendo um monte de coisa. A mãe voltou pro trabalho, ele quer mamar mais à noite, quer ficar mais com a mãe à noite. Não é só mamar, quer mais companhia à noite, porque não tá tendo a companhia da mãe de dia. Isso independe do que ele mama. Então é um mito achar que só
o bebê da ação
e ou o bebê da vizinha.
Bebê da vizinha que dorme
que
bem.
Que dorme,
né?
Bem. Óbvio, tem casos de crianças que estão com 1 ano acordando de 1 em 1 hora todo dia, sempre, sem ter esse padrão de altos e baixos, que a gente precisa ver. Uma coisa que é importante hoje a gente olhar é a hiperestimulação, o uso de telas, principalmente na hora de dormir. Então, aquela criança que é hiperestimulada, ela não consegue relaxar para dormir. A criança, ela dorme quando ela está relaxada. O que precisa para ela relaxar? Ela precisa de um ambiente calmo, de pouca luz, de pouco estímulo. Ritmo, rotina, isso é importante para a criança comer, é importante para a criança dormir, é importante para a criança ser bem-humorada. Não precisa ser rotina de quartel, mas precisa ter um ritmo. Precisa acordar.
É, acho que a palavra melhor é ritmo, né? Mais até do que rotina, né?
Eu gosto ritmo. Muito mais de ritmo.
Claro.
Porque rotina parece uma coisa muito engessada, de aí todo dia tem que acordar às 8, 8:30 tem que tomar o café, aí 9 tem que mamar, aí 10 tem que comer. Não, não é isso. É ritmo.
É.
O dia se parece, sabe? Sim. Os dias são parecidos. Às vezes às 8, às vezes às 9. Agora, não dá pra você querer que uma criança acorda todo dia, meio-dia, não almoça, não se alimenta naquele ritmo que ela vai ter sono às 8 horas da noite. Não
claro,
tem como.
Claro.
Né? Então, precisa trazer esse acordar, esse despertar pra um pouco mais cedo. Precisa se preocupar durante o dia se a criança tem sinal de sono, de cansaço, em promover um ambiente legal pra que ela durma. Vai pro quarto, apaga a luz, diminui os estímulos na casa. Óbvio, fica um pouco mais complicado quando essa criança é o irmão mais novo e tem o irmão mais velho gritando pela casa, brincando, jogando as coisas. Mas precisa ter essa disciplina. Por quê? Porque existe uma outra coisa que é o efeito vulcão, que ao contrário do que as pessoas pensam, a gente não precisa estar cansado para dormir, a gente precisa ter sono. E às vezes a gente está cansado, mas a gente está tão estressado, que a gente não relaxa e não dorme. Então aquele bebê que teve sono durante o dia, mas ele não teve a oportunidade de fazer a sonequinha, de dar o descanso dele, uma vez, duas vezes, quando chega na hora de dormir, ele chora, 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 irritado, mal-humorado, ele apronta, você briga com ele, aquela confusão, ninguém dorme, acorda mais à noite, porque ele não conseguiu relaxar para dormir. Nem tudo é tão fácil, mas acho que quando a gente fala de sono, a gente tem que pensar em duas coisas. Uma é adequar nossas expectativas. Dependendo da idade do neném, quanto mais novinho ele for, mais despertares ele vai ter. E vai querer mamar, ou vai querer só colo, vai querer um aconchego. E tudo bem, faz parte da fisiologia, não tá errado isso. Não adianta a gente fazer treinamento de quartel e pegar aí os métodos de extinção de deixar a criança chorando, que assim, ele não vai aprender a dormir, ele vai aprender que não adianta ele chorar porque ninguém vai atender.
É diferente.
Aprender a dormir é estar em paz consigo mesmo no seu bercinho, na sua caminha, no seu lugarzinho, e dormir sossegado, sabendo
confiante.
Que se você chamar, alguém vai te atender. E isso é um conceito de ter uma necessidade de ser atendido, na sua necessidade básica, não é um capricho, que vai repercutir emocionalmente, grandemente na vida dessa criança. Que talvez repercuta no quanto ela sinta capaz de ser amada, sinta capaz de ser atendida, sinta capaz de ser feliz, né? Então a gente tem que pensar nisso, na hora que a gente vai falar de sono. E a outra coisa é isso, pensar no quanto eu tô dando de estímulo para essa criança, esse estímulo que eu tô dando é adequado, será que eu não tô fazendo estímulo demais e meu filho tá tão pilhado que ele não consegue relaxar para dormir? Ou será que eu tô passando o dia inteiro fora na hora que eu voltei pro trabalho, na hora que eu chego, eu tô conseguindo dar um tempo de qualidade para essa criança, para ela se sentir acolhida, amada, atendida nas necessidades dela? Então tem tudo isso pra gente pensar, tá? Com relação ao sono.
Joia, obrigada. De sono e me leva a perguntar o seguinte: levar meu bebê para dormir comigo na minha cama é mesmo seguro? Quais atitudes eu posso adotar para garantir de fato essa segurança? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tal síndrome da morte súbita. O que é isso?
Na minha visão e na experiência que eu tenho com as mães que eu atendo, quando elas resolvem levar a criança para a cama, às vezes elas encontram o caminho das pedras para conseguir manter a amamentação e livre demanda por mais tempo. Por quê? Porque você tá lá, o bebê tá pertinho, ele mama, você às vezes nem vê. Tem um monte de mulher que conta para mim: ah, eu nem vi que ela mamou. Para de contar, para de colocar no aplicativo quanto tempo de cada lado, quanto tempo de intervalo, quanto tempo de mamada. O negócio entra...
Quantos despertários, né?
Sim, o negócio entra no instinto. E aí você cansa menos, porque quando você tem consciência de quantas vezes você acordou, isso é mais pesado. Então eu acho que cama compartilhada, para quem amamenta, é uma ferramenta de sobrevivência. Não é para todo mundo. Tem gente que fica tão estressado com a tal da morte súbita, com o risco de sufocamento, ou que não curte, fica limitado no movimento, porque acha que vai deitar por cima da criança, ou porque a criança é muito espaçosa, porque eles são, né, e não consegue dormir, que às vezes não funciona. Então não é que funciona para 100%. Mas tem criança que vai e dorme no berço, tem criança que não dorme no berço. Por mais que você queira botar no berço, que você queira pôr na cama, ela não vai dormir. E às vezes quando você traz pra perto de você, que é o que ela tava querendo, vai dormir. Então acho que cada família tem que fazer o seu arranjo, que seja bom pra todo mundo, né? E se optar por fazer a cama compartilhada, fazer com segurança, né? Qual que é o risco de uma criança que tá na cama com os pais ter não só a morte súbita, cair da cama... a gente deitar por cima e tudo mais. Então vamos lá. Eu, na minha prática, já vi dois casos de mãe que dormiu em cima do bebê. Uma era usuária de droga e a outra tinha um AVC prévio e tomava medicamento que é sedativo. Então assim, elas não estavam no estado de consciência normal delas, certo?
Claro.
As outras mães eu nunca vi isso acontecer. Tem relatos, mas a maioria dos trabalhos que falam sobre a mãe que deitou em cima do bebê ou o pai, eles falam de pessoas que ou usavam drogas, que tem efeito psicoativo, né? Remédio, droga ilícita, droga lícita, álcool, mil coisas, ou eram pessoas que tinham algum problema de saúde, né? A maioria. Então, se você tem um problema de saúde, você toma uma medicação, se você faz uso de álcool, aí não é seguro. Segunda coisa, você não coloca a sua criança na beira da cama. Você coloca a sua criança no meio da cama ou você encosta a parede. Se certifica que não tem nenhum vão onde a criança possa cair e se enroscar. E você coloca a criança entre você e a parede. Menores de 4 meses e prematuros têm um pouco mais de risco de acontecer morte súbita por causa de posicionamento em colchão muito mole, por causa de cobertor, travesseiro solto, né, na cama. E aí, na minha visão, eu acho que aqueles ninhos são muito legais para você colocar onde você coloca o nenê. E na prática, né, na maternidade real, tem gente que consegue botar o nenê do lado e dar mamar e tem as coisas, mas dá tudo certo. Então, eu acho que cada um tem que pensar o que tem capacidade de viver, o que acha perigoso ou não, né? Morte súbita é uma entidade na pediatria que ninguém sabe a causa. Especulações feitas pensam em morte por sufocamento ou criança em posição lateral, com a barriga para baixo, onde tem um acúmulo de gás carbônico da expiração, que pode levar à depressão do sistema respiratório e a criança fazer uma apneia. Então, não deixe seu bebê dormir de bruços, não deixe seu bebê dormir de lado enquanto você não está supervisionando. Você vai dormir, deixa ele de barriguinha para cima e tal.
Evita tanto tecido ao redor dele,
travesseirinho, edredom grosso e tal, tal, tal. Não embrulha, né? Tem umas pessoas que embrulham o nenê, assim, fica todo cheio de coberta. Não tô falando do charutinho. O charutinho para bebezinho pequenininho, ele
funciona
é
super, né?
Funciona super. Você pode fazer. Tô falando daquele monte de cobertor embrulhado, assim, né? Tem também a relação com cigarro. Mães que fumam ou pais que fumam levam um aumento no ambiente, levam um aumento do risco de morte súbita. Tudo isso é estatístico. É estatístico, não é individualizado. Então, o que eu acho? É uma coisa que a gente não sabe a causa, que não está no nosso controle. O controle que a gente pode ter é tomar esses cuidados. Tomados esses cuidados, viva a vida. Curta a vida. Porque se acontecer com você e você estava tomando todos os cuidados, é porque não é culpa sua, porque não dependia de você e tudo mais. E
assim, catástrofe.
Ninguém deseja que isso aconteça com ninguém. Ninguém deseja que ninguém sofra nenhum acidente. Ninguém deseja que o avião caia, que o carro bata, não é isso. Mas a gente toma os cuidados e a gente vive, porque senão a gente não sai de casa.
É. Não há garantias nessa vida.
Não tem garantias,
né,
nessa vida. Isso é a coisa que eu acho que é mais importante que o filho ensina pra gente. A gente não tem nem garantia, nem controle sobre nada.
Bom, então, quer dizer que eu posso amamentar deitada. Isso não prejudica o bebê, não faz ele engasgar, não dá otite. Posso amamentar deitada e descansar ao mesmo tempo? Porque quando a gente precisa amamentar de madrugada, né, vai dando aquele sono, aquela preguiça.
Imagina no frio, né?
Pelo amor
de
Deus. Mas e daí, como é que a gente faz para fazer o bebê arrotar?
Então, vamos por partes. Posso amamentar deitada? Posso, até porque a única que vai deitar nessa dupla vai ser você. O bebê já estava deitado e você nem percebeu, né? Então pode amamentar deitada. Se isso não está prejudicando a pega, se não está te machucando, se o bebê está conseguindo fazer uma extração adequada de leite, tá tudo ok. Às vezes, nos primeiros dias é mais difícil, depois vai ficando mais fácil. Não dá otite, não prejudica o bebê. Não aumenta o risco de engasgar. Gente, presta atenção. Quando vocês dão mamar, o menino está deitado. Ele não está de pé. Ah, mas o meu bebê tem refluxo. O meu bebê... Se ele tem alguma coisa diferente, aí vamos pensar nesse bebê com alguma coisa diferente, certo? E aí vamos tratar do mesmo jeito que se a gente dá mamar com ele de pezinho porque ele tem refluxo, aí a gente vai pensar que não é legal dar mamar deitado porque ele pode ter refluxo. Caso a parte, exceção, minoria, maioria grande, é o bebê que mama e que fica bem. Ah, mas preciso pôr pra rotar? Olha, se o bebê mamou e ele tá bem, ele não precisa rotar. Não é obrigatório rotar toda vez que ele mama. A rotar ou não rotar não vai definir se ele vai regurgitar ou não. A regurgitação acontece por causa da imaturidade do esfíncter esofagiano e ela acontece se o nenê se movimenta, se aumenta a pressão intra-abdominal por causa de algum motivo, se ele teve, sei lá, soluço demais. Então, o bebê que mamou e dormiu e ele tá quietinho, deixa ele. Não mexe nele, senão ele vai acordar e ele vai querer o quê? Mamar. Pra dormir de novo. E aí, as pessoas entram num looping infinito de mama, rota,
acorda,
acorda, mama de novo, troca de fralda, a rota, acorda, e o negócio é infinito, não acaba nunca, né? Então, acho que a gente tem que pensar nisso. Você pode dormir junto?
Porque eu vou acabar dormindo.
Tudo bem. Tenha os cuidados de não deixar a criança no meio de um monte de travesseiro, no meio de um monte de cobertor, no meio de um monte de coisa, e dorme. self-service, open bar de TT, o neném vai gostar. E você também, porque você vai descansar e não vai nem precisar ficar contando as horas.
MamaCast.
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 Mas, doutora, e como é que fica a intimidade do casal se eu coloco meu bebê para dormir na minha cama ou ali pertinho de mim? Como é que fica isso?
Gente, vocês transam toda noite, a noite inteira? Porque se tá acontecendo isso, tá bom o negócio aí, entendeu? Com o nenê tendo um monte de necessidade, a gente consegue ter uma programaçãozinha pra fazer fora da cama, ou pra nessa hora o nenê tá no berço, né?
No carrinho.
Eu acho que não atrapalha em nada a intimidade do casal. Até porque a gente deita na cama a maior parte do tempo pra dormir. Na hora que vai transar, tenha criatividade, faça suas coisas. Fica até mais legal, fica até mais divertido do que fazer tudo igual, do mesmo jeito.
E porque no começo do puerpério inicial, a gente tá muito cansada pra estar pensando em transar, não é?
Eu acho que sim. Tem gente que tem vontade, claro, tem que ser respeitado.
Tá,
e arruma um jeito. Né? Nessa hora, põe ela em outro lugar. Na hora de dormir, todo mundo dorme. E amamenta. Tá tudo bem.
É verdade, né? Não vamos criar caso numa coisa que não precisa ter problema.
É, eu acho que isso faz parte da nossa cultura machista, né? De achar que o peito da mãe, a periquita da mãe é do pai, é do marido. Então, não pode nem estar perto o nenê, pra não ficar entre o casal. Gente, filho não fica entre o casal, fica todo mundo junto. Depois que nasce, vira uma família, todo mundo junto. A dinâmica tem que funcionar com todo mundo junto. Dormindo junto ou não, né? O sexo, o interesse um pelo outro não vai mudar.
É, muda-se as relações, porque
sim,
de fato é uma
mas não
família.
Por causa da cama.
Não, sem dúvida.
Muda a relação e muda o cansaço, muda a sua disposição, sua disponibilidade para o sexo. Mas não é a cama que vai atrapalhar a cama compartilhada, a criança tá na cama.
Claro.
Né? Então eu acho que isso é um mito. A gente consegue fazer aí a
manejo, né?
A química do negócio funcionar se a gente não pensar que tá atrapalhando, né?
É, e é papel do parceiro se aproximar disso, né? E participar de uma decisão de como vai ser feita, né? Não é uma decisão só da mulher. Ou não é uma prestação de serviço da mulher com relação ao seu parceiro, né?
Olha, a maioria das pessoas que eu vejo que se incomodam com a história da cama compartilhada, tipo, o parceiro se incomoda, geralmente é aquele parceiro que não tá sendo parceiro. Que ele tá sendo provedor, ele não tá participando dos cuidados do bebê, então pra ele é muito mais fácil que a mãe vá acalentar o filho lá no outro quarto, vai amamentar lá no outro quarto, enquanto ele dorme profundamente, sem se preocupar com nada. É, algumas pessoas se incomodam por causa do quanto a criança é espaçosa, se mexe na cama e tudo bem, compreensível, e aí a gente tem que conversar. Mas, pensar nisso, o parceiro tá lá é pra participar de dia e de noite, porque enquanto você tá cuidando da criança de dia, ele tá trabalhando no escritório, né? Vocês dois estão trabalhando, não é só ele que tá trabalhando. Né?
Claro.
Então, de noite, todo mundo divide, um pouquinho de cada um, né? Pra cuidar desse bebê que precisa de cuidado de dia e de noite, porque ele tem despertar noturno, isso faz parte da fisiologia dele, até que ele tenha um sistema neurológico, até que ele tenha um centro do sono, regulador do sono maduro para poder dormir igual a gente.
Joia, é isso.
MamaCast.
Viva a amamentação! Leitura, pesquisas, podcasts e eventos. O que temos de indicação para os mamacasters? O que temos lido, estudado e visitado? Eu começo. Eu indico o Instagram da doutora Márcia, que se chama Núcleo Pequenos Tesouros, cheio de dicas, informação de qualidade e ótimas interações com o público materno. E você, Márcia, o que indica pra gente?
Bom, eu indico uma coisa que, assim, todo mundo me pergunta, ah, e como que eu me preparo para amamentação? Como é que eu me preparo para cuidar do meu nenê? Eu indico os livros do Dr. Gonzalez, Bessame Múcio, Um Presente para a Vida Toda, para quem tá fazendo introdução alimentar aí, Meu Filho Não Come. E eu acho que é essencial a gente se informar, e essa informação isenta de mitos, sabe? Vamos tirar os mitos e vamos criar uma cultura melhor Então, Gonzales, editora Timo, gente. Livros aí, vocês querem se preparar pra amamentação? Não vai passar bucha no bico do peito, tomar sol, fazer esses negócios. Não precisa nada disso, mas precisa se informar. Então, informação de qualidade e essa é a minha dica aí.
Obrigada, Márcia. Esse podcast nasceu e conta com o apoio do Empreende Aí, que é uma escola de negócios com impacto social que eu, Ana, frequentei no primeiro semestre deste ano. O projeto final do MamaCast foi apresentado para uma banca de 11 profissionais com trânsito relevante entre empreendedores e ficou em segundo lugar, recebendo um prêmio em dinheiro e muito reconhecimento. Para saber mais, acesse www.empreendeai.com.br. Vale a pena. Matrice, ação de apoio ao aleitamento materno, grupo voluntário que se encontra semanalmente na Casa do Brincar, na Rua Ferreira de Araújo, 388, em Pinheiros, toda sexta-feira, entre 13h30 e 15h30. O grupo está no Facebook e no Instagram e em breve terá novo site. O MamaCast também conta com o apoio da editora Timo, que tem como energia vital os direitos humanos, sexuais e reprodutivos, a saúde, a mulher, a criança, a amamentação, a igualdade de raça e gênero, a defesa das minorias, a informação isenta com arte e design. Visite o site www.editoratimo.com.br.
MamaCast.
Espero que vocês tenham gostado deste episódio. Não deixe de enviar seus comentários e feedbacks pelo Instagram e no e-mail mamatricecast@gmail.com. Para quem está ouvindo esse episódio pelo Spotify, não esquece de clicar no botão seguir. E ó, prometo, uma hora nosso ritmo engata de vez e o MamaCast chegará certinho toda semana no seu feed. Confia, confia na gente. Beijo.
Este podcast foi editado por Leonardo Tremeskin.